Bom, estamos em condições, julgo eu, de iniciarmos esta audiência, portanto, começar por cumprimentar em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar esta delegação do Centro de Informação de Biotecnologia, que é constituída pelo professor Pedro Fevereiro, que está aqui ao meu lado direito, o senhor engenheiro José Maria Falcão, agricultor e representante da CERSUL, Agrupamento de Produtores Cereais do Sul, ainda também a engenheira Joana Aleixo, representante da Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes, a seguir, e, por último, a doutora Rita Caré, do Gabinete de Comunicação do Centro de Informação de Biotecnologia. O Centro solicitou à Comissão Parlamentar esta audiência, tendo como objetivo sensibilizar a Comissão, os grupos parlamentares que integram esta Comissão, para aquilo que são as alterações aprovadas pela União Europeia e que, naturalmente, poderão vir a ter repercussões na legislação nacional que regula o uso e comercialização de sementes e produtos alimentares de plantas melhoradas com recurso à engenharia genética. São exatamente essas preocupações que nos transmitem, que nos vão transmitir, e as chamadas de atenção e os alertas que entenderem adequado fazerem-nos. Estão presentes nesta audiência os grupo parlamentar do PSD, grupo parlamentar do PCP, grupo parlamentar do Partido Socialista e grupo parlamentar CDS-PP. Não identifico todos os colegas, mas estão por esta ordem distribuídos. De acordo com a metodologia que estamos estabelecidos para este tipo de reuniões, teriam cerca de 10 a 12 minutos para uma exposição inicial daquilo que são os motivos e razões desta vossa presença cá. Uma ronda pelos grupos parlamentares com cerca de 5 minutos a cada grupo parlamentar para colocarem as questões e os pedidos de esclarecimento que entendam oportunos em função do tema que nos tragam e das preocupações que transmitam, e depois uma nova oportunidade de tempo final para esclarecerem as questões que entendam adequado fazer nessa parte final desta audiência. Mais uma vez bem-vindos, tenho a palavra, faz favor, julgo que será o Sr. Professor Pedro Fevereiro que iniciará, distribuirão o tempo como entenderem entre Vossas Excelências.
Bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Antes de mais, agradecer à Comissão a amabilidade de nos receberem e termos a oportunidade de transmitir os nossos aquilo que julgamos razoável relativamente a esta temática. Eu tentarei tomar cerca de 5 minutos e passarei depois a palavra
ao relógio ao fundo, peço desculpa, só não disse que poderá servir para orientar.
Eu sou mau a olhar para relógios.
Mas alguém fará isso, seguramente, e depois a monitorização.
Passarei a palavra ao engenheiro José Maria Falcão também, porque parece-me razoável que possa ter a oportunidade também de dizer o que julga. E o que vos gostaria de transmitir tem a ver com a situação que se passa atualmente a nível da Europa e das alterações que estão a ser introduzidas relativamente às aprovações da utilização de variedades geneticamente modificadas. Como sabem, a engenharia genética é uma metodologia que permite acelerar o processo de melhoramento das variedades cultivadas. Atualmente no mundo, cerca de 14% da área arável está coberta com variedades com este tipo, ou é cultivada com este tipo de variedades, sem que qualquer incidente na saúde humana ou animal tenha sido até agora reportada. E, como exemplo, inclusive, existem dados que demonstram que as carcaças de animais alimentados com produtos desta tecnologia apresentam uma maior qualidade nos últimos anos relativamente a anos anteriores. Portanto, tem vindo a descer o número de carcaças que são recusadas nos matadores, estou a falar de dados dos Estados Unidos, desde que esta tecnologia passou a ser utilizada. Da mesma forma, não existem impactos ambientais superiores aos dos restantes métodos de agricultura convencional quando utilizadas estas variedades, o que demonstra a qualidade deste tipo de produtos e destas variedades que são utilizadas na agricultura. Por outro lado, as características introduzidas são sobretudo para melhorar a eficiência da produção e o rendimento agrícola. E isto utilizável quer por grandes, quer por pequenos agricultores. Na sequência da incapacidade da Europa de tomar decisões relativamente à utilização desta tecnologia, e penso que não será necessário relatar-vos todos os impasses, moratórias de facto, questões que se têm levantado a nível europeu relativamente a este assunto, dizia eu que na sequência destes impasses, a nova Comissão Europeia decidiu transferir para os Estados-membros a decisão de permitir ou não o uso do cultivo destas variedades melhoradas com esta tecnologia. E prepara-se também para discutir, para transferir também para os Estados-membros o uso, a decisão de importação ou não importação de matérias-primas provenientes deste tipo de tecnologia. Em Portugal, existem uma série de... Em Portugal e noutros países da União Europeia é permitido o cultivo de uma variedade, ou de um evento em particular, que é um evento que permite resistir à broca do milho. Esse evento, quando utilizado em zonas de incidência desta praga, traz benefícios claros para os agricultores, e o que acontece é que, em muitos casos, outros eventos que estão disponíveis noutras partes do mundo poderiam e deveriam, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, ser utilizados, sendo neste momento impossível fazê-lo devido a esta incapacidade a nível europeu de tomar a decisão de utilizar estas variedades. Isto implica, por exemplo, não termos a possibilidade de utilizar variedades resistentes a herbicidas, que permitiria melhorar claramente a prática agrícola, e também, e em particular para os países do sul da Europa, a resistência a condições ambientais, como por exemplo a secura ou a salinidade. Isto acarreta, obviamente, perdas de competitividade para o país e para os agricultores. Do ponto de vista das decisões que estão a ser tomadas a nível europeu, o que é que o CIB e as instituições que são associadas ao CIB consideram e vos propõem, é que, por um lado, que Portugal não deve proibir o cultivo destas variedades, daquelas que já estão, que são aprovadas, obviamente, e que deveria, do nosso ponto de vista também, continuar ou tentar propor que outras variedades com outras características pudessem ser utilizadas pelos agricultores para aumentar a eficiência da produção. E, da mesma forma, Portugal não deveria proibir a importação de matéria-prima. Neste caso, a questão da matéria-prima é de fácil compreensão. Cerca de 2/3 do milho e a quase totalidade da soja que é necessária para a produção de rações é importada. E uma parte significativa destas importações são de variedades geneticamente modificadas. Pelo que, se deixássemos de fazer estas importações, teríamos um déficit importantíssimo que não poderia ser substituído por qualquer outra fonte neste momento. Por último, gostaria de chamar a atenção para algo que vos poderá ser entregue, que diz respeito a uma declaração de entendimento do setor agrícola e agroalimentar relativamente à utilização destes produtos da biotecnologia. Eu não sei se já foi distribuído, se tiverem a oportunidade de ler, mas que basicamente refere o pedido, apresenta dois pedidos, que continua a permitir aos agricultores portugueses o cultivo das variedades geneticamente modificadas aprovadas, e que vote contra a proposta de transferência para os Estados-membros da decisão de importar matérias-primas provenientes de variedades geneticamente modificadas. Eu não sei se já ultrapassei o tempo, mas queria dar a oportunidade ao engenheiro José Maria Falcão.
Faz favor, Sr. Engenheiro. O tempo realmente anda depressa demais. É exatamente o exercício que temos sistematicamente de fazer. Eu darei os
Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, obrigado. Temos um dilema a nível mundial que precisamos, até 2050, de produzir 70% mais de alimentos. Sr. Pedro Fevereiro, como especialista na matéria, demonstrou, e facilmente o demonstra, que o melhoramento tradicional é incompatível com o melhoramento genético a nível de tempo. Para conseguirmos chegar muito rapidamente a aumentar produções, não é com o melhoramento tradicional que conseguimos, embora se consigam dar passos grandes, mas não é com o melhoramento tradicional que se consegue atingir patamares de crescimento rápidos. E se não é com este tipo de tecnologia, com que argumentos podemos então dizer que não podemos desflorestar a Amazónia? Porque a Amazónia, e por que não utilizar alimentos de organismos geneticamente modificados para rapidamente podermos pôr maior produção em menores áreas, portanto, sermos mais eficientes? O setor agrícola só exige uma coisa da comunidade científica, da comunidade política e da comunidade que nos governa, que é ter liberdade de escolha baseada no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Não queremos mais. O que estes três parâmetros de conhecimento, ciência e tecnologia nos disserem, isso será útil e será por nós aceito. Porque nós estamos também perante um novo dilema. A Comissão Europeia, nos últimos 5, 6 anos, diminuiu de quase 500 substâncias ativas para pouco mais de 80 substâncias ativas. Cada vez temos menos soluções tecnológicas para fazer face a pragas e doenças. Portanto, com menos de soluções, temos que ter outro tipo de soluções. Por outro lado, Portugal está situado no mundo dentro de uma das zonas mais complexas a nível climático. A franja mediterrânica, com a sua influência continental, é extremamente adversa. E os problemas do aquecimento global, da seca, das aleatoriedades climáticas, vão ser muito primeiro sentidas aqui do que serão sentidas pelos franceses, pelos alemães, pelos holandeses, pelos belgas. Esses ainda estão na Europa verde, onde chegar à Europa seca, como nós estamos neste momento. E, portanto, só com um melhoramento genético rápido, apoiado também num melhoramento tradicional, portanto, utilizando todas estas fontes de biotecnologia, juntamente com o sistema de agricultura de conservação, com o modo de produção integrada, com o modo de produção biológico, tudo isto fazendo um pacote de soluções, podemos diminuir consumos de água, que é um fator cada vez mais limitante, diminuir consumos de pesticidas, cada vez temos menos matérias ativas, e diminuir fundamentalmente uma pegada de carbono. Nós podemos dizer que a nossa carne é cara de produzir, mas se a trouxermos do Brasil, a pegada de carbono de um quilo de carne é tremenda comparada daquela que é cá produzida. Mas é extremamente importante também, porque os agricultores e os cidadãos são contribuintes, dizer que não só a União Europeia, mas também os países que dela compõem gastam milhões em investigação, mas há um lobby ambientalista tremendo que consegue distorcer e penalizar estes milhões de investigação. Com o alerta para o medo do desconhecido, utilizando muitas vezes a falta de seriedade, como as coisas são apresentadas, com um marketing tremendamente dirigido e muitas vezes utilizando médias que são profundamente ignorantes sobre aquilo que falam. Temos que mudar este paradigma, temos que lutar com as mesmas armas numa economia global. O preço do milho hoje é a Bolsa de Chicago, mais a Bolsa francesa, portanto estamos numa Bolsa Mundial, não temos preços de localização, temos preços mundiais e precisamos ter as mesmas armas para estarmos num mercado global. Eu há 10 anos nos Estados Unidos vi o primeiro milho geneticamente modificado, que tinha um gene modificado. Neste momento já há milhos com 17 genes modificados, resistência à secura, resistência à utilização do azoto, portanto impedido que haja de tanto consumo de azoto e percolação para águas profundas, melhores digestibilidades, resistências a pragas e doenças. Portanto, temos um conjunto de armas que o agricultor europeu, o agricultor português, principalmente nesta franja tão complexa da seca, não consegue ter, quando tem todo o resto da Europa, do mundo não europeu, que consegue utilizar estas armas e tê-las com outras mais-valias. Já passei 2 minutos.
Eu não sei se há alguma coisa importante mais que queiram acrescentar algum momento, não?
Não.
Então, a exposição inicial feita pelos nossos convidados está concluída e, portanto, agora dou a palavra aos grupos parlamentares, naturalmente por ordem estabelecida que temos, da maioria para aqueles que têm representação parlamentar menor. Senhor Deputado Pedro Lins, faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, as primeiras palavras serão para cumprimentar os nossos, enfim, convidados e, simultaneamente, testemunhar-lhe, enfim, a confiança que tenho no vosso trabalho e nas vossas palavras. Quero-me referir não só ao trabalho científico que vem sendo resolvido pelo professor Pedro Fevereiro, já com aceitação internacional, como ainda, enfim, conhecendo o engenheiro José Maria Falcão, sabendo, enfim, o esforço e conhecendo bem, como empresário, tudo quando tem feito em prol da agricultura nacional. Nós estamos aqui numa situação, e é verdade, penso que toda a gente diz que temos de melhorar a competitividade, sem dúvida nenhuma. É este que é o nosso grande problema, a todos os níveis temos de melhorar a nossa competitividade. Passemos agora à situação de como políticos responsáveis. Eu julgo que isto é uma matéria que exige claramente uma discussão quase permanente, aberta, um acompanhamento permanente do problema em si, mas ser feita com uma certa seriedade e fugindo a uma determinada de influências que eu diria aqui, aqueles fundamentalismos extremos que eventualmente não nos levam a qualquer sítio. E muitas vezes com interesses escondidos, que são, enfim, muitas vezes a nossa preocupação. O que é que poderemos dizer? Poderemos dizer que o partido, o PSD, o que é que pensa? Não pode esquecer que isto pode ter consequências em relação, ou pelo menos fala-se, consequências em relação à saúde animal, à saúde humana, em relação ao animal, aos impactos, enfim, ambientais. É um facto. E isto merece um cuidado, um acompanhamento muito cuidadoso. Agora, nós também queríamos afirmar aqui o seguinte: não há dúvida que qualquer decisão política, na nossa perspectiva, tem de ter em atenção as experiências feitas em todo o mundo, nomeadamente, enfim, os aumentos dos genes, etc., etc. Tem de ter em atenção as experiências feitas nos últimos 10 anos na Europa, não podemos esquecer isso, que é também bastante importante. E, simultaneamente, enfim, os estudos científicos, designadamente o conhecimento, a investigação, que tem sido feita em todos os países, designadamente em Portugal. E aqui era importante, e eu queria chamar a atenção, e defendo isso acerrimamente. Eu penso que já ninguém duvida que temos investigadores tão bons como os lá de fora, por isso, sinceramente, quando me venham falar, vamos olhar cá, aos que têm cá dentro, que temos bastante trabalho em relação a isto. E, por isso, o que queria, enfim, tornando-me, enfim, o mais sintético possível, dizer que estou certo de que qualquer posição do Partido Social Democrata não pode ser levada, enfim, por situações fundamentalistas, nomeadamente em termos, por exemplo, eleitoralistas, ou simultaneamente como que uma atividade encontra grandes empresas, etc. Não. Não contem connosco, sinceramente, para tentar decidir o que é melhor para Portugal com base nesses conhecimentos. Sim, se quiserem fazer uma discussão séria, acompanhada e com investigação e com fundamentação, aí estamos de acordo e é assim que vamos decidir em relação à nossa decisão política. Era isto que vos queria garantir, enfim, e certos de que não deixaremos, quando for oportuno, não deixaremos voltar a convidá-los, quer os produtores, quer os próprios investigadores, nomeadamente os nacionais, para se pronunciarem concretamente sobre este problema, porque admitimos que isto será uma conversa que se vai prolongar, designadamente, como lhes disse, pelo interesse do tema em si, que eventualmente vai exigir de todos nós agora quero-me referir a todos os deputados, na verdade, seja de que grupo for, procurar tanto quanto possível aquilo que eventualmente consiga uma situação equilibrada, que garanta a segurança que todos desejamos, mas que simultaneamente não vá cortar a competitividade, na verdade, que neste momento todos nós desejamos e pelo menos aspiramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. até porque né, não esgotou o tempo e, portanto, é uma boa gestão de tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, gostava também de começar a cumprimentar os nossos convidados. Já não é a primeira vez que cá estamos. Eu devo dizer que o primeiro comentário que me apetece fazer era dizer que eu pensava há 3 anos atrás, quando conversámos, provavelmente da última vez, que 3 anos depois a nossa conversa fosse diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu pensei que nós iríamos evoluir nesta matéria no sentido contrário àquele que nós evoluímos. Isto é, eu sinto que hoje o assunto OGMs está mais complicado do que estava há 3 anos atrás. E eu acho que vale a pena nós termos a noção disso, porque se não começarmos por aí, não percebemos exatamente o caminho que está a ser feito. Porque a questão dos OGMs não é uma questão apenas agrícola. É uma questão agrícola, é uma questão ambiental e é uma questão societária. E aquilo que nós sentimos é que, verdadeiramente, as questões subjetivas se sobrepõem àquilo que são as questões objetivas. Isto é, nós temos na Europa um modelo de autorização que, parte do princípio, tem o primado da ciência. Parte do princípio que tem o primado da ciência. Isto é, quando é feita uma autorização, do ponto de vista científico, a questão está testada. Eu parto desse princípio. Bom, o que é verdade é que não tem havido uma correspondência por parte da decisão política relativamente a essa questão. E, portanto, há aqui um hiato entre aquilo que é a ciência, aquilo que a ciência diz e aquilo que é a decisão política. Vale a pena perceber porque é que existe esse hiato. E eu julgo que essa era uma primeira questão que eu gostava de vos colocar. Porque é que existe esse hiato entre aquilo que é a decisão na autorização e aquilo que é a decisão política? Do ponto de vista do Partido Socialista, nós também não vamos muito numa orientação favorável à política do medo. Portanto, não é essa a nossa linha. A nossa linha é uma linha que defende a avaliação do risco, o princípio da precaução, a monitorização permanente dos impactos. Tudo isso temos vindo a defender. Como sabem, a legislação de OGMs em Portugal é do tempo do Partido Socialista e, portanto, esse tem sido o nosso primado. Mas nós também somos sensíveis. Também somos sensíveis àquilo que são as reações dos consumidores. Nós olhamos para aquilo que são os vários eurobarómetros relativamente a esta matéria e, permanentemente, o que vemos é os consumidores europeus desconfiados relativamente aos OGMs. Nós também somos sensíveis àquilo que são as reações dos movimentos ambientalistas. E eu devo dizer que não vejo, não distingo interesses, isto é, para nós todos os interesses são legítimos. Portanto, nós também não alinhamos no discurso do fundamentalismo. Isto é, nós preferimos ver de forma serena esta questão. Por outro lado, nós percebemos que há interesses de agricultores portugueses, que há interesses de multinacionais envolvidas nisto e que há, naturalmente, outros interesses para lá dos próprios interesses agrícolas. Nós tivemos a oportunidade de discutir essa matéria na Assembleia da República, a nova diretiva sobre a possibilidade de limitação e proibição de OGMs em Portugal e, por proposta do Partido Socialista, foi aprovada na Assembleia da República uma norma, uma recomendação ao Governo, no sentido de que todas as autorizações passassem pela Assembleia da República. Porquê? Porque as autorizações no sentido da limitação ou proibição, portanto, não no sentido... Está autorizado, portanto, é nisso que... Porquê? Porque é aqui que se encontram o espaço dos consensos mais alargados e, portanto, não sendo esta para nós apenas uma questão agrícola, ela deve ser feita mais na base do consenso político a nível nacional. E devo dizer que agora temos em mão um novo patamar, um novo nível de discussão, que é bom. Já estamos no nível da proibição ou limitação da importação e da comercialização de produtos contendo OGMs, que era um nível que não se punha. Há 3 anos atrás não se punha essa questão. E, portanto, eu gostava de tentar perceber, dizer, não consigo entender nestas coisas da política. Nós sabemos que as coisas avançam em função da demonstração que é feita de um lado e do outro daquilo que são as verdades que cada um acaba por colocar sobre a mesa. Porquê que, ao final destes 3 anos, há uma linha que ganha e uma linha que perde? Qual é a vossa opinião sobre essa matéria? Isto é, porquê que há um recuo e não um avanço do ponto de vista destas matérias de OGMs na Europa?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Deputado Manuel Fialho Isaac, CDS-PP, faz favor, Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os nossos convidados e dizer que o desafio que nos espera é grande. Disse aqui já, e também diz a FAO, que até 2050 temos que aumentar 70% da nossa produção. Sabendo que o recurso da água é o recurso mais importante hoje em dia na agricultura, e sabendo que este recurso é um recurso que também se esgota, a discussão hoje aqui feita faz todo sentido e não vai parar por aqui, porque a produção geneticamente modificada tem uma poupança e grande na água. O maior recurso e o melhor recurso que nós temos, sem ele não conseguimos viver. A discussão que se disse aqui faz-me lembrar um bocado agora a discussão que há sobre o leite e da campanha que há sobre o consumo do leite. Que o leite faz mal, não consumo o leite, que o leite faz mal. Essa campanha também é um bocado a campanha contra os OGMs. Não consumo porque faz mal, porque põe perigo isto, põe perigo aquilo. Os dados científicos, de um lado e outro, nada demonstra que faz mal. É facto, como disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, também ainda deste lado, há um percurso muito grande a percorrer. Eu não tenho dúvidas disso. Mas analisamos agora, o momento de agora e os anos mais próximos. Então, a União Europeia quer ficar isolada do resto do mundo? Neste sentido, como é que é possível? Como é que é possível a cadeia alimentar ficar nas mãos, na questão da União Europeia, de proibir tudo o que é geneticamente modificado da importação da soja, do milho? Como é que é possível depois também, se importamos, não podemos produzir? É que nós somos dependentes para alimentar a nossa cadeia, alimentar na agropecuária, e não só, somos dependentes das importações. Ora, isto é um desastre nacional, se fosse, portanto, avante nesta matéria. Estas coisas têm que ser muito bem ponderadas, têm que ser muito bem estudadas. Porque há uma coisa que todos nós já sabemos, é que os pesticidas não nos fazem bem. Isso acho que já está provado, e toda a gente faz a ligação. Hoje, à base da nossa alimentação, que as doenças que aí estão são na base da nossa alimentação, e a base da nossa alimentação são um bocado combatidas com os pesticidas. Ainda não está provado que os alimentos geneticamente modificados tenham essa, portanto, na questão da nossa saúde, tenham alguma incidência. Mas a outra praticamente está aprovada. Então, os pesticidas que são utilizados em quase todas as culturas e que sofrem infiltração nos nossos solos, praticamente isso também está mais que provado e mais que esclarecido. Portanto, ou seja, aquilo que está aprovado, que é mau, não se combate. Aquilo que ainda não se provou que é mau. Se haver provas, já se diz que é mau. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. É que eu não entendo. É que eu não entendo. Sendo, continuo a dizer, da parte de cá, muita coisa ainda e muito caminho tem que ser percorrido. O que é facto é que os desafios são grandes. Eu não tenho dúvidas nenhumas que este desafio põe em causa o futuro da alimentação da população mundial e dos nossos recursos que são escassos. E se pode haver alterações, e se pode haver novas culturas com menos perigo para a alimentação, para os consumidores, porque é que nós não devemos percorrer esse caminho? E vemos continuar naquilo que está aprovado que faz mal e pondo em causa. O grande recurso para mim continua a ser a água e que há uma grande poupança nesta questão. Outra questão é que aquilo que já é produzido em Portugal, todos nós sabemos que são identificados. São identificadas as culturas que são. Muitas vezes há aqui, ah pá, e culturas, não, elas são identificadas, elas estão identificadas. Portanto, também é um falso problema, muitas vezes as críticas que se fazem, que se produz milho geneticamente modificado em todo lado e que ninguém sabe. Não é verdade, ele é identificado. Isso é mais uma das coisas que se põe para baralhar as pessoas e para que a confusão ande. Portanto, meus caros, eu nesta questão acho que se em todas as áreas se avança cientificamente, porque é que aqui não se tem que dar o passo também? Se nós aplaudimos aquilo que cientificamente nos traz e que nos faz, por exemplo, viver mais e que nos faz dar mais anos de vida, isso são estudos científicos e nós acreditamos neles, porque é que aqui não acreditamos? Se há dúvidas, há. Mas há alguns casos, há certezas daquilo que nos faz mal. Então aí se deixamos andar. Continuamos. Há coisas que eu não entendo. E eu que sou ligado ao setor, há uma coisa que tenho a certeza. Se isto não for bem conduzido, nós em Portugal, toda a União Europeia, mas nós em Portugal, o setor ligado ao setor da pecuária, eu não tenho dúvidas que leva um rombo que nunca mais se endireita. Eu não tenho dúvidas disso. Portanto, cautelas e caldos de galinha, como diz o povo, nunca fizeram mal a ninguém, dando um passo de cada vez, mas eu, enquanto deputado do CDS, sei que aquilo que o senhor deputado Miguel Freitas disse há bocado, nós votámos contra, porque achamos que não deve ser o Parlamento que o deve fazer, os governos devem ter autonomia para o fazer, isso era só o que faltava, portanto, senão não precisam ser governos. Portanto, nós votámos contra isso e continuamos a votar, seja este governo, seja o governo que for. Achamos que o governo não pode ser, ficar reduzido àquilo que o Parlamento pensa sobre essas matérias. A discussão é feita, mas a decisão tem que ser sendo tomada pelos governos e não por nós. É o entendimento do CDS nessa matéria. Eu realmente fico muito preocupado porque estas conversas são conversas que nós temos do dia-a-dia, até na nossa própria casa, em que as pessoas de mais novas é-lhes incutido isto, não há explicação para isso, por isso simplesmente como lhes é incutido, a maneira que elas têm é que são contra. São contra porque isto traz aí, vem aí o fim do mundo. Não é verdade. Nem vem de um lado, nem vem do outro. Mas é por isso que há de haver o equilíbrio, porque se não houver o equilíbrio, então sim, pode não vir o fim do mundo, mas pode vir aí muita fome. E é essa a preocupação que nós devemos ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Agora é a vez do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por cumprimentar as estruturas que estão aqui hoje em audição. Eu não queria fazer referências àquilo. Não queria fazer referências à nossa posição, até porque certamente é conhecida, né, a posição do PCP, tendo em conta o nível de acompanhamento que fazem essas matérias, conhecem as posições certamente de todos os grupos parlamentares, só reafirmar que a nossa é de muita cautela. Mas eu aproveitava antes para perguntar, quer relativamente a algumas questões que colocaram aqui, quer para um conjunto de preocupações que nos chegam aqui por pessoas que vêm aqui à comissão, que pedem audições, e aproveitava para perguntar relativamente a estas matérias. A primeira questão tem a ver com aquilo que foi referido da importância dos organismos geneticamente modificados para reduzir a carência alimentar a nível mundial. O Sr. Deputado Manuel Isaac agora fez essa referência, eu também já vi alguma informação da FAO que fala na necessidade de aumento de produção, mas também já ouvimos o contrário. também já, nomeadamente aqui na Assembleia da República, um responsável da FAO, que também nos disse aqui que o problema é um problema de reduzir desperdícios e pode não ser um problema de necessidade de aumentar a produção. Eu sei que uma e outra perspectiva ajudam ou são usadas como argumento por um ou outro lado, quem defende e quem poderá não defender. E relativamente a esta matéria, ao aumento de produção, a ideia que eu tenho é que há uma relação entre a utilização dos organismos geneticamente modificados e o desenvolvimento de uma variante da agricultura com cariz mais industrial. Se isto é ou não verdade, se há aqui uma relação entre uma agricultura que pretende potenciar aquilo que é a produção e o aumento dos lucros com a sua atividade com outro tipo de agricultura, se há aqui uma tipologia de agricultura relacionada com esta necessidade, se a produção extensiva, por exemplo, de milho pressiona da mesma forma de que um pequeno agricultor no minifúndio no centro e no norte do país para poder introduzir variedades geneticamente modificadas. Uma outra questão que gostava de colocar é que se é possível fazer melhoramento de plantas de forma aceitável sem trabalhar o nível das alterações genéticas. Onde é que é esse limite? Até que ponto é que podemos melhorar as plantas, se isso é ou não possível, na vossa perspectiva, sem ter que introduzir alterações genéticas? Uma outra dúvida com que fiquei foi agora da vossa intervenção, é que nos disseram que uma das vantagens da utilização das variedades geneticamente modificadas era a possibilidade de utilizar herbicidas, pesticidas, para que as variedades fossem resistentes. Ora, se nós temos uma variedade que é resistente a um determinado pesticida, E se aquele pesticida mata todas as outras que são parasitas daquela cultura, existe ou não uma preocupação em que possa haver menos cuidados na utilização desse pesticida, sob pena de que, enquanto estamos a tratar de uma espécie que é sensível àquele produto, há que ter o cuidado com as devidas dosagens para não utilizar em excesso e para não matar a sua própria cultura. A partir da altura em que isso não é um problema, se pode haver ou não aqui uma tendência para eventualmente ter menos cuidado com esse processo. A questão que foi colocada, que cada vez havia menos soluções para o combate às doenças. E se isto tem ou não alguma, nós conhecemos isto na saúde humana, né? Que é uma redução da aposta muito grande, houve uma redução muito grande na aposta em desenvolver novos produtos. Temos esse exemplo com a tuberculose, né? Que durante muitos anos se deixou de investir na investigação nessa matéria. E se o facto de não haverem outras soluções e outros produtos pode ter a ver com uma parte da investigação se ter vocacionado para a questão dos organismos geneticamente modificados e ter deixado de lado aquilo que era a investigação para novos produtos e para combate, se isso existe ou não existe, se há aqui uma relação. E, por último, a questão da polinização cruzada que nos é aqui colocada. Nomeadamente, uma das preocupações é aquilo que é a voz comum, eu não sei se é verdade ou se não, quer dizer, também ouço dizer isso, os senhores também ouvem certamente dizer é que já não há soja sem ser geneticamente modificada, que já não existe soja pura, não sei se é a denominação correta, pronto, que não tivesse sido exatamente, não tivesse sido alterada. Se isto é ou não verdade, se também corremos efetivamente esse risco de, através da polinização, acabar com aquilo que são as variedades que existem em forma natural e passem a existir só variedades geneticamente modificadas, porque depois isto, a preocupação que nos tem sido colocada aqui na Assembleia da República é, nomeadamente, cruzando disto com a questão e com a necessidade com a tentação que há para fazer certificação de vida, né, e certificação de sementes e o registro de sementes, o agricultor depois é confrontado com eu não semei esta variedade, mas depois no produto final tenho esta variedade porque houve aqui um problema de polinização cruzada. E se aquela variedade estiver registada, eu tenho um problema em cima, e isso já aconteceu noutros países, né? A entidade que é detentora da certificação cai-me em cima porque eu tenho um produto para o qual não comprei e não tinha direito de utilização. E esta preocupação é-nos colocada aqui na Assembleia da República. Isto é assim, não é assim, né? É um problema efetivo ou não há aqui razão de preocupação relativamente a esta matéria? E estas eram as questões. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Ramos. Terminamos assim esta ronda pelos partidos presentes e, portanto, agora, de acordo com a metodologia estabelecida, volto naturalmente a dar a palavra para que o Centro de Informação de Biotecnologia, como muito bem entender gerir o tempo, responder ou comentar aquilo que foi dito até aqui pelos grupos parlamentares. Senhor professor, faz favor, tenha a palavra.
Bem, antes de mais, agradecer os comentários que foram feitos por todos os intervenientes. E também podia começar pelo professor Pedro Lins, agradecer-lhe a atenção de nos identificar como pessoas que tentam fazer um trabalho sério e que realmente é isso que no dia-a-dia tentamos realizar. Há dois tipos de respostas que são um pouco divergentes. Uma questão, foram colocadas questões que eu diria que são quase de índole política e outras questões que são de índole técnico-científica. E confesso que não, as respostas de índole política que eu ou algum dos meus colegas do Centro de Informação de Biotecnologia possam emitir serão sempre relativamente restritas. Como sabem, eu não sou um político, sou sobretudo um investigador, um professor universitário, e portanto terei alguma dificuldade em satisfazer relativamente à qualidade das propostas, das respostas. Outra coisa serão as respostas técnico-científicas, algumas delas foram colocadas aqui e essas eu poderei, julgo que serei capaz de satisfazer. No entanto, também devo dizer que seriam respostas relativamente longas e portanto, aquilo que eu vos que propunha aos senhores deputados em geral e à própria Assembleia é que quando se discute estas questões técnico-científicas tem que realmente dar oportunidade às pessoas de ter tempo para explicar com algum detalhe a ciência e o conhecimento que estão por trás desta tecnologia e as suas implicações. Eu não vou conseguir em 3 minutos responder a todas estas questões, embora posso-vos garantir que todas as questões científicas que aqui foram colocadas eu consigo respondê-las. Permitam-me dizer-vos que terão que me dar outro tempo, a mim ou a outro especialista, outro tempo que não 3 ou 4 minutos, porque senão, porque a ciência, o conhecimento científico e a sua explicitação não se compadecem de 2 minutos. De qualquer forma, vou tentar, uma das questões que mais me interessa tentar responder tem a ver com porque é que estamos nesta situação atualmente. Porque é que nos encontramos atualmente na situação que estamos do ponto de vista das decisões a nível europeu. E eu lembro-vos aquilo que o Presidente da Comissão Europeia disse quando tomou posse relativamente a isto, que a Comissão deveria estar em posição para equilibrar a visão democrática dos governos eleitos ao mesmo nível que o conhecimento científico, no que toca a esta matéria em particular. A minha questão relativamente a isto, eu tenho algumas dúvidas, porquê? Porque eu sou sobretudo um investigador e aquilo que nós tentamos desenvolver, embora obviamente sempre sujeito a escrutínio e avaliação, são conhecimentos que tem uma base sólida e a partir do qual se consegue construir uma tecnologia, que se conseguem desenvolver produtos, que se conseguem apresentar à sociedade em geral melhores condições de vida. E, portanto, tenho alguma dificuldade quando me dizem que uma tecnologia que neste momento existe, está em produção desde 1995, do qual não existe um único dado sólido de saúde pública, quer humana, de saúde animal, que mostre que estes produtos são nocivos à saúde. humana ou animal, que pelo contrário, no caso animal, há uma demonstração de que melhoram a qualidade final dos animais, custa-me que me continuem a questionar se estes produtos, aqueles que estão aprovados e devidamente testados, são nocivos. Eu não digo, com isto não quero transmitir-vos que a tecnologia não pode ser perigosa. A tecnologia pode ser perigosa. Vou utilizar, desculpem, o que eu vou fazer é um bocadinho, talvez não seja o mais correto, mas Portugal aceita que morram todos os anos 800 pessoas por utilização de uma tecnologia. Todos os anos. 800 pessoas agora, porque antes morriam mais. Algum dos senhores deputados quer adivinhar qual é? É um motor de combustão. E quantas discussões temos acerca do assunto? De 1995 até agora existe uma nova tecnologia para o melhoramento vegetal. Não é um modo de produção, que é outro equívoco que as pessoas têm. Falam no modo de produção transgénico. Não há um modo de produção transgénico. Não há um modo de produção transgénico. Há a utilização de variedades geneticamente modificadas para produzir no modo convencional e atualmente em Portugal praticamente só no modo de produção integrada, porque todos, atualmente, praticamente todos os agricultores são obrigados a fazê-lo. Portanto, deste ponto de vista, uma resposta de índole política torna-se complicada, a não ser dizer, pensar que efetivamente, e é um direito que assiste às populações, de dizerem que não pretendem utilizar a tecnologia. A minha questão, deste ponto de vista, é quais são os argumentos que são apresentados. E aqui o que me custa é dizerem que os argumentos, é utilizarem argumentos falsos, de ponto de vista científico, para justificar uma decisão que é apenas societal. Do meu ponto de vista, parece-me perfeitamente legítimo a qualquer Estado, a qualquer grupo político, a qualquer Assembleia, a qualquer Governo, dizer que não quer a tecnologia. Não pode é apresentar argumentos científicos falsos. E esse é que tem sido o grande problema que nós temos, que não temos tido capacidade na Europa de derrimir. É que sistematicamente, para justificar argumentos societais ou perspectivas societais, se continua a chamar: ah, mas não se sabe o suficiente sobre a tecnologia, ah, mas esta questão é perigosa, ah, mas o princípio da precaução, tudo isto vem sempre à baila. E já agora, deixem-me dizer, senhores deputados, que há outra coisa que me começa a ser custoso ouvir, ao fim de... Eu discuto estas questões desde 1998, portanto já tem quase 20 anos, andamos às voltas com isto há quase 20 anos. E há sempre uma situação que se me é colocada. Não há informação suficiente. Há sempre o argumento: ah, mas não há informação suficiente, ah, mas não sabemos o suficiente, e então, como não sabemos o suficiente, decidimos não. Mas a questão, senhores deputados, é que há informação suficiente, há informação de sobra sobre esta tecnologia neste momento. Portanto, a questão aqui que se me coloca, e se coloca, penso eu, a nível europeu, é tomar uma decisão efetiva, que não deveria passar por estas situações de nós não queremos esta tecnologia por razões sociopolíticas, mas e depois, porque não temos outro remédio, temos que importar os seus produtos, que é outra questão que se coloca em cima da mesa, é que existem países que se recusam a aceitar a tecnologia. Estou-me a lembrar da Itália, mas ainda há 2 anos foi... porque o milho que estava a ser produzido na Itália, os lotes tinham demasiadas micotoxinas, a forma de resolver o problema foi fazer uma importação de milho, não sei se foi dos Estados Unidos, foi da Argentina, confesso que não me lembro, foi uma importação de milho transgénico, para adicionar, de forma a mitigar a concentração final de micotoxinas presentes, e nada aconteceu. Portanto, a minha questão é, temos aqui um nível bastante elevado de hipocrisia relativamente a esta problemática em particular. relativamente, como vos disse, esta tecnologia, como qualquer tecnologia, tem os seus riscos. E não temos dúvidas nenhumas sobre isso, e por isso é que existe um sistema de avaliação que é feito caso a caso. Não há uma avaliação, nós não podemos discutir a qualidade dos OGMs genericamente. Não existe isso, não existe essa avaliação, nem existe essa figura OGM como se fosse uma entidade abstrata e una. Não, existem variedades geneticamente modificadas com determinadas características e todas essas variedades são analisadas caso a caso. O que é curioso é que na Europa existe uma entidade que é a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que sistematicamente faz uma avaliação positiva dos produtos desta tecnologia, apresenta, não é decisiva, é um parecer, apresenta aos decisores políticos, e os decisores políticos depois dizem não queremos. E neste momento aquilo que está a acontecer, e não queremos porque afinal é nocivo para a saúde, mas depois volta à autoridade e a autoridade diz, não, isto foi feita a avaliação. Não, senhora, é negativo. E depois aparecem os grupos a dizer, mas os membros da autoridade estão todos vendidos às empresas. Pronto, e depois temos a discussão da seriedade da avaliação. E depois volta tudo atrás. Quer dizer, isto é uma situação que não tem, do meu ponto de vista, não tem pés de cabeça do ponto de vista científico. Algumas das perguntas que me foram feitas, mais científicas e técnicas, têm respostas relativamente simples. Eu peço desculpa dizer isto, Sr. Deputado João Ramos, mas algumas das perguntas que me fez podem ser facilmente resolvidas, por exemplo, recorrendo à legislação portuguesa. Porque, por exemplo, as questões de coexistência, para o caso do milho, estão perfeitamente regulamentadas. Existem, como é que se chama, distâncias de segurança relativamente à polinização. Existe uma verificação contínua pelo governo português, e isto não, o governo português, qualquer que ele seja, pelo Estado, relativamente à polinização cruzada das diferentes, da cultura com variedades transgénicas, vezes variedades convencionais, e em todos os anos se verifica que não existem problemas. Todos os anos. Repare que existe um fundo criado propositadamente pela regulamentação para garantir que se algum agricultor tiver algum problema, algum agricultor que tiver uma polinização cruzada que coloca algum problema, esse agricultor é ressarcido. Existe um fundo próprio para isso. E está regulamentado. Portanto, por exemplo, essa questão, não valeria a pena estarmos a discuti-la muito. Gostaria de dizer-lhe também, por exemplo, que a questão da soja é um mau exemplo, porque a soja é uma planta que tem uma particularidade. A produção da sua semente resulta da autopolinização. Ou seja, quando a flor abre, já se deu a polinização e já não há emissão de pólen. Portanto, nesse caso, não há sequer a questão de se a soja transgénica se vai cruzar com soja tradicional. É verdade sim que a maior parte da soja que é produzida atualmente em todo o mundo é geneticamente modificada. Deve andar por volta dos 98%, qualquer coisa assim. E se assim é, isso é porque efetivamente as características que foram introduzidas por esta tecnologia trazem claras vantagens em termos de produção e de qualidade. Por exemplo, existem variedades de soja que têm aumentos de teor de ômega 3 e que estão a começar a ser produzidas a nível, por exemplo, nos Estados Unidos. É verdade que na Europa a questão da soja é uma questão diferente da questão do milho, claramente, nós não produzimos soja, ou produzíamos em um ou outro país Roménia, produzíamos na Roménia.
E já se está a produzir, claro.
Pronto, mas em muito pequenas quantidades. E, portanto, não é um assunto tão, tão premente neste momento. Agora, a questão, por exemplo, da resistência aos herbicidas e o cuidado do uso. Eu até passava a palavra a um agricultor, porque eu não sou agricultor, mas a realidade é que nos últimos decénios as características dos agricultores portugueses, eu peço desculpa de estar a demorar tanto tempo, as características dos agricultores portugueses mudaram profundamente. Nós temos agricultores extremamente educados e extremamente competentes do ponto de vista técnico. E, portanto, eu até deixaria ao engenheiro José Maria Falcão, se permitisse 5 minutos, pelo menos, para ele falar sobre isto, porque a mim custa-me dizer, estar a defender por outros, que os agricultores sabem o que é que estão a fazer e, de modo próprio, não vão utilizar excesso de herbicida ou excesso de pesticida, até porque isso é caríssimo.
Senhor Professor, não é por menor interesse e respeito pelo tema, mas é porque realmente há aqui problemas de agenda e de programa. Temos uma nova audiência a seguir e, portanto, compreendem que isto depois entra um pouco em processo de controle. De qualquer maneira, 2 minutos e meio muito para rápido. Concluir, se for favor, Senhor Engenheiro.
Só queria, em resposta ao colega e deputado Miguel Freitas, dizer o porquê desta diferença. De porque é que a tecnologia não passa ao fenómeno decisivo. Primeiro porque a Europa Verde, que é a que manda dentro das políticas comunitárias agrícolas, tem muito pouca necessidade de organismos geneticamente modificados. Estas necessidades são muito mais nas franjas mediterrânicas do que na Europa Verde. E porque também conseguem trabalhar os mercados, porque fazem tampão aos milhos que vêm dos outros lados e conseguem evitar que venham os milhos geneticamente modificados, tentando artificialmente, ou pelo mercado, subir preços. Infelizmente, nós conseguimos ter este ano o inverso, é que conseguimos ter preços de milho europeu mais baratos do que o preço de milho americano, fruto da paridade com o dólar e fruto também do problema do custo do petróleo. Mas queria-lhes levantar aqui um problema de quando eu há bocado disse que o tempo entre o melhoramento tradicional e o melhoramento genético é extremamente importante, e saindo do problema do milho, e ainda uma doença, e voltando 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, quando se deu a filoxera neste país, nas vinhas, neste momento há uma zona, a Itália, com 370 mil hectares de olival, que é quase a área do olival português, que tem um problema com uma bactéria, que é a Xylella fastidiosa, que é transmitida por um inseto. Tem 300 plantas hospedeiras. Ataca a vinha, ataca as laranjas, e neste momento há 370 mil hectares, que possivelmente uma parte já substancial, já há 20 e tal mil hectares, já que vão ser derrubados e que se vão estender. E que pode atingir, mais uma vez, não a Europa Verde, mas a Europa Mediterrânica, que é para onde estas coisas sempre vêm, não sei porquê, e chegam aqui ao mar, depois não conseguem passar. E podemos ter a grande franja ibérica do olival, e passando até para a zona de Marrocos e para o norte da África, com um problema gravíssimo. Pelo melhoramento tradicional, nos últimos 30 anos apareceram 20 variedades, das quais só há duas que estão no mercado, porque tudo o resto não se consegue, é um melhoramento extremamente lento. Nós vamos ver, seguramente, muito rapidamente, que vai ter que haver alguma transformação genética nas variedades de olival que permita ter uma resistência a esta doença transmitida por um inseto que pode voar, pode vir num avião, pode vir num sítio qualquer. Portanto, reparem, isto vai acontecer, porquê? Porque vai acontecer porque está em Itália, seguramente vai passar para a Espanha, se acontecesse em Portugal, isto teríamos muito pouca força. Portanto, isto é a necessidade que faz haver ou não a utilização de tecnologias ou não de utilizar tecnologia, unicamente e fundamentalmente. E depois aspectos de mercado. Isto, utilizando estes argumentos, é fácil. Agora, nós vamos ter aqui um problema muito grave com este problema do olival. Eu vou, depois da manhã, para Bruxelas, porque sou representante dos olivicultores europeus a nível do Copa Cogeca, e vou ter uma reunião com o delegado do comissário, que me pediu uma audiência para tratarmos disto, porque isto é extremamente grave, porque no dia que entrar a Xylella fastidiosa em Espanha e entrar rapidamente está cá. Portanto, vejam o que é o geneticamente modificado, e não é preciso irmos às culturas de anuais, podemos ir para as culturas permanentes, como rapidamente isto pode ser necessário e temos que mudar rapidamente a política e depois temos que desdizer aquilo que andamos a pensar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Como dizia há pouco, não é por menos interesse, mas é efetivamente por rigor de organização do tempo. Acho que este debate não começou hoje, nunca acaba, não acaba hoje e vai ter muito mais espaço. Conciliação dos pensamentos e dos interesses entre a comunidade científica, as organizações de cariz ambientalista, as organizações de produtores agrícolas, as associações de consumidores e os decisores políticos, isto é um debate complexo, irá continuar, mas foi, acho eu, um bom contributo a reflexão que hoje aqui fizemos, que dará origem a um aprofundamento de pensamento por parte de todos aqueles deputados que participaram nesta audiência. Obrigado pela presença, agradeço a todos, na pessoa do Sr. Professor Pedro Fevereiro, este contributo que o Centro de Informação de Biotecnologia nos deixou para esta reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado.